Voltamos a apresentar Autores e Livros.
Este é o programa Autores e Livros, entrevistando Fernando Moraes. No seu livro, Fernando Moraes usa uma metáfora, recorre à imagem do fantasma, do personagem de ficção famoso, fantasma da ópera. Por quê?
Exatamente. Eu faço uma brincadeira aí com a peça, porque na verdade ele era isso, né? Ele se escondia e nas sombras, à margem de uma sociedade do mundo que acontecia lá fora, ele se refugiava numa identidade que só ele conhecia. Para muitos era estranha, né? O rótulo do feio, de um padrão estético implementado para uma sociedade de consumo, uma sociedade que perdeu a tríade do ser, ter e conviver, ficou só no ter para conviver, esqueceu do aprender a ser. Então eu faço essa reflexão para que as pessoas entendam que nós estamos cheios de fantasmas da ópera por todos os cantos, né? Basta a gente dar o palco, basta a gente oportunizar, não no sentido assistencialista da palavra, mas oportunizar no sentido protagonista da palavra.
Um outro termo que Fernando Moraes emprega em seu livro, A Arte de Pertencer, é o do conceito de revolição. O que é isso?
Essa expressão, a primeira vez que eu ouvi, eu fiquei encantado. E foi o professor, já saudoso, né? Professor Antônio Carlos Gomes da Costa, professor lá de Minas Gerais. E uma vez eu assisti numa palestra dele em São Paulo. Ele falou assim, olha, mais do que a revolução, o movimento coletivo, onde pode parecer que todos estão engajados com o mesmo objetivo, mas não estão. E naquele momento eu vivi eu ainda era universitário, e eu comecei a ficar observando isso. Estava todo mundo preocupado com a cervejada, em não ter aula, em não ter isso, não ter aquilo. Então não estava todo mundo sintonizado no pleito, que era uma educação melhor, que era uma mensalidade mais barata, mais acessível às pessoas. Aí eu fiquei pensando nisso. Revolução, segundo o professor Antônio Carlos Gomes da Costa, é uma transformação por atitude. Então não é só um movimento, chama todo mundo e vamos fazer. Não, é uma transformação por atitude, por realmente querer mudar não só o seu estado, mas também favorecer o mundo à sua volta.
Muito bem. A que público-alvo, então, Fernando Moraes dirige o seu livro, A Arte de Pertencer?
Eu trabalhava muito com jovens na África e aprendi muito com eles e vi quando você oportuniza espaço para essa juventude, que para muitos essa geração não tem jeito, essa geração é muito hedonista, né? É o prazer pelo prazer, eu discordo veementemente. Quando você oportuniza para eles capacidade de esperançar, de não ficar nessa visão imediatista de futuro, mas ter uma visão longa de futuro, você consegue realmente transformar as próximas gerações. Então, para jovens, para comunidades, para as pessoas que estão aí no dia a dia, né, nos desafios que a vida impõe, para um público geral. Na verdade, eu escrevi pensando em todo mundo.
Para finalizar, eu pediria que Fernando Moraes explicasse, de informar em que lugares esse livro, A Arte de Pertencer, pode ser adquirido.
O livro está nas grandes redes aí de livrarias do país, né? Também se compra pelas redes sociais também, online, né? Tem e-book também, modalidade e-book na Amazon, Livraria Saraiva, Cultura, enfim.
Muito bem, muito obrigada, Fernando Moraes. E coragem e sorte aí, leve adiante o seu trabalho.
Ah, muito obrigado. Eu agradeço o espaço, espero que os ouvintes tenham essa caminhada aí de uma curta fala, né, mas efetiva junto comigo, que há possibilidade sim de fazer sempre diferente, não se acostumando com aquilo que o mundo nos apresenta. Muito obrigado, viu?
Então, acabamos de conversar com o sociólogo, gestor público, professor universitário e militante social Fernando Moraes, autor do livro que se intitula A Arte de Pertencer, um lançamento da editora Novas Ideias, de Ribeirão Preto. Continuem conosco e não se esqueçam, fiquem com os livros.
Chegou a hora de falar da Biblioteca do Senado.
Biblioteca. Os destaques do acervo do Senado Federal.
Autores e Livros, falando agora da Biblioteca do Senado. Hoje a gente vai conversar aqui com a bibliotecária Estela Maria Vaz, daqui da Biblioteca do Senado. A gente vai falar de um projeto bacana entre o Senado e a APAI, que é a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, aqui do Distrito Federal. E os alunos da APAI, né, a clientela da APAI, faz um trabalho aqui junto à biblioteca. Estela, explica para a gente o que é.
Essa parceria com a APAI faz parte do programa Senado Inclusivo. Então, essa equipe está desde 2010 com a gente, a maior parte da equipe. São 8 pessoas que trabalham com a gente, fazendo a higienização dos livros. Então, é um trabalho preventivo que eles fazem, né? Passam por todo o acervo, recolhendo os livros, e aí vão conferindo página por página, fazendo a higienização, identificando se tem algum reparo a ser feito, pequeno reparo, que eles também fazem esse trabalho, né?
Essas pessoas são portadoras de deficiência, né?
Todos eles a gente chama que têm deficiência intelectual.
Tá certo. Mas isso é um trabalho técnico, eles têm uma formação para isso, né?
Tem. Toda a equipe da APAI, ela passa por um treinamento, um curso profissionalizante de higienização de livros. E é realizado lá na UNB. Então, eles começam na biblioteca da UNB. E aí, depois que eles terminam o curso, eles vão sendo distribuídos conforme essas parcerias que a APAI tem com vários órgãos públicos.
E esse acervo tem que ser tratado da forma adequada, né? É um trabalho técnico. Você pode explicar um pouquinho como é que é esse trabalho?
Então, a gente tem no acervo geral da biblioteca em torno de 200 mil livros. E a equipe passa recolhendo esses livros. É um trabalho que não tem fim, então, porque a gente tem poeira sempre, né? Nas estantes. Então, depois que eles terminam todo o acervo, eles voltam para o início do acervo. E é um trabalho, assim, bem metódico, de ver página por página, passar o pincel, passar a borracha, caso tenha alguma sujeira no livro, assim, né? Tenha risco de lápis, alguma coisa assim. Então, eles fazem, passam a borracha na página inteira, limpando, e depois passam o pincel, tirando toda essa poeirinha da borracha que fica. E aí volta para a estante.
E eles recebem por isso, né?
Todos eles são pagos, né? Eles são terceirizados, recebem um salário, alguns até sustentam a família. Então, tem essa questão também da independência, né, financeira deles. A questão da socialização também. Eles vão trabalhar a questão da maturidade emocional. É um trabalho completo, assim, né?
Tem mais alguma coisa sobre o projeto que você queria falar?
Claro, é importante lembrar também, além de todo o aprendizado que a gente tem com eles no dia a dia de convivência, agora o Senado foi convidado a participar da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que é um trabalho desenvolvido pelo Ministério de Ciência e Tecnologia, que tem como tema esse ano Ciência para a Redução das Desigualdades, que vai acontecer de 15 a 19 de outubro, e a equipe da APAI aqui do Senado vai estar lá representando o Senado.
Legal, então. Então é um trabalho que enche todo mundo de orgulho, né?
Exato.
Então, a gente conversou com a Estela Maria Vaz sobre esse trabalho bacana aqui da Biblioteca do Senado. E daqui a duas semanas a gente volta a falar da biblioteca.
Obrigada, até a próxima.
Toda semana, junto com Marluce Ribeiro, nós vamos descobrir ou relembrar o encanto da poesia. Com vocês, o Encantos de Versos de hoje, que traz Cecília Meirelles e Ruth Rocha em uma homenagem às crianças.
Encantos de Versos, poemas que tocam, com Marluce Ribeiro.
Olá, o Encanto de Versos de hoje é dedicado às crianças. Na literatura brasileira, quem escreveu para o público infantil foi Cecília Meirelles. Dela, selecionei para você Tanta Tinta. A menina tonta, toda suja de tinta, mal o sol desponta. Sentou-se na ponte, muito desatenta, e agora se espanta. Quem é que a ponte pinta com tanta tinta? A ponte aponta e se desaponta. A tontinha tenta limpar a tinta ponto por ponto e pinta por pinta. Ah, menina tonta, não viu a tinta da ponte. Reparou na sonoridade do poema? Cecília Meirelles brincou com as palavras. Ela utilizou um recurso chamado paronomásia. Mas você sabe o que significa isso? Paronomásia é a figura de retórica que consiste no uso de palavras com som parecido, mas de significado diferente, com o objetivo de jogar com as palavras ou ainda criar ambiguidades. No caso dos versos de Cecília Meirelles, a paronomásia aparece em quase todo o poema, como em Pinta e Tinta, por exemplo. Costuma ser utilizado nos trava-línguas infantis. Lanço o laço no salão, o lenço lanço a lança não. Mas, voltando ao tema de hoje, quem também dedicou versos ao público infantil foi Olavo Bilac. Escolhi para você A Boneca. Deixando a bola e a peteca, com que ainda há pouco brincavam, por causa de uma boneca, duas meninas brigavam. Dizia a primeira, é minha! É minha, outra gritava, e nenhuma se continha, nem a boneca largava. Quem mais sofria, coitada, era a boneca, já tinha toda a roupa estraçalhada e amarrotada a carinha. Tanto puxavam por ela, que a pobre rasgou-se ao meio, perdendo a estopa amarela que lhe formava o recheio. E ao fim de tanta fadiga, voltando a bola e a peteca, ambas, por causa da briga, ficaram sem a boneca. Ainda sobre a temática, Ruth Rocha, membro da Academia Brasileira de Letras, escreveu Os Direitos das Crianças. Ouça trecho desse belo poema. Toda criança do mundo deve ser bem protegida contra os rigores do tempo, contra os rigores da vida. Criança tem que ter nome, criança tem que ter lar, ter saúde e não ter fome, ter segurança e estudar. Não é questão de querer, nem questão de concordar. Os direitos das crianças todos têm de respeitar. Embora eu não seja rei, decreto neste país que toda criança tem direito a ser feliz. Para fechar essa homenagem às crianças, eu deixo você na companhia de Adriana Calcanhoto, cantando Saiba, de Arnaldo Antunes. Até semana que vem.
Saiba, todo mundo foi neném. Einstein, Freud e Platão também. Hitler, Bush e Saddam Hussein. Quem tem grana e quem não tem? Saiba, todo mundo teve infância. Maomé já foi criança. Arquimedes, Buda, Galileu e também você e eu. Saiba, todo mundo teve medo, mesmo que seja segredo. Nietzsche e Simone de Beauvoir, Fernandinho Beira-Mar. Saiba, todo mundo vai morrer, presidente, general.
Esse foi o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Você pode escutar nosso programa pela internet em www.senado.leg.br/rádio ou em uma rádio conveniada à Rádio Agência Senado. Autores e Livros teve a apresentação de Marco Antônio Reis, produção de Ana Beatriz Santos e Anderson Mendanha e trabalhos técnicos de Josevaldo Souza. Até a semana que vem.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.